ouvintes do GE, eu sou Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos conversar com o diretor de marketing da Inter de Milão para entender melhor o projeto de expansão do clube italiano. Este episódio se baseia em uma conversa que eu gravei com o Luca Danovaro. Ele é atual diretor de marketing da Inter. Eu vou passar um pouco do currículo recente para você ter uma noção mais clara de quem é o nosso personagem. Ele trabalhou na Nike, em Londres. Ele passou também pela Samsung. E antes de entrar na Inter, ele foi diretor de marketing da rival, da Roma. Desde julho de 2018, ele está na Internazionale de Milão. Ele é o CMO, Chief Marketing Officer, ou trazendo para o português, como eu prefiro, diretor de marketing. Quando nós gravamos essa conversa que você vai ouvir agora, ele estava em São Paulo. O Luca visitou o Brasil entre 29 de novembro e 3 de dezembro para fazer negócios. Antes de ouvir o Luca, eu quero dar um pouco mais de contexto em relação à Inter. Nós estamos falando sobre um clube que, em 2016, foi comprado por um grupo chinês chamado Suning. Eles compraram 68,5% das ações da Inter por 270 milhões de euros. Outros 31% pertencem a uma empresa chamada Lionrock, que faz investimentos em private equity, ou seja, empresas já consolidadas. E uma parte bem pequena, menor do que 0,5%, ainda pertence à Pirelli, a fabricante de pneus que a gente conhece muito bem no Brasil. O Suning, quando chegou com um discurso de que faria grandes investimentos, de que a Inter seria mais um passo na expansão do futebol da China para o futebol, digamos assim, pelo fato de um grande clube do futebol europeu estar sendo comprado por chineses. Os investimentos, de fato, foram feitos. O jogador que mais ganhou destaque, acho que foi o belga Lukaku, e a Inter foi campeã do campeonato italiano na temporada de 2020-2021. Só que a situação, aparentemente, desandou na China. O clube que esse grupo, Suning, tinha no país comunista foi abruptamente encerrado recentemente, inclusive era o clube do Alex Teixeira, um clube que era bastante campeão, tinha um desempenho bem bom, mas que foi encerrado. E aí todo mundo ficou na dúvida sobre a continuidade do projeto chinês na Inter. Um dia a gente volta para fazer um episódio voltado para a China, mas hoje a gente está focado na Inter, mais especificamente no departamento de marketing. Achei que esse contexto era importante, até para você entender com um pouco mais de profundidade as respostas que o Luca vai dar para a gente. A gente vai ouvir agora o Luca Danovaro sobre estratégia de expansão da Inter. Ele fala sobre Brasil, ele fala sobre China, ele fala sobre investimentos em escolinhas, troca de patrocinador, porque a Pirelli deixou a camisa depois de quase 30 anos sendo a patrocinadora master da Inter. E, para finalizar, estratégia digital que mudou bastante recentemente. Eu vou fazer as perguntas em português aqui no podcast, para você entender. Nós vamos ouvir primeiro a resposta em inglês e, na sequência, eu vou traduzir cada uma das respostas com as minhas palavras em português. Assim, se você não manja inglês, fica tranquilo, fica tranquila que você vai sair desse podcast tendo entendido tudo. E a primeira pergunta não podia ser muito diferente. Como o Luca estava em São Paulo, eu perguntei: o que é que vocês estão fazendo no Brasil?
Brazil for us is a key market and a marketing guy, so we come here because we invest time, people. We have an agency based here in Brazil, and we believe a lot in this country. You know, like we have opened a couple of years ago a grassroots program with Academy Escolinhas. Sorry for my Portuguese. And we have already 50 Escolinhas, and we have a big plan. But that is just the beginning. You know, it's a journey in a country like Brazil that is like Italy, is crazy about football. So our idea, our vision is to inspire people in Brazil and to through our football, through our academies, but also through our contents, our players, our former players and our products. So this is the reason I came over.
Abre aspas para Luca Danovaro. Nós acabamos de chegar. O Brasil para nós é um mercado chave. Eu sou o cara do marketing. Nós investimos tempo e pessoas temos uma agência no Brasil e acreditamos muito neste país. Alguns anos atrás, criamos um programa de academias, de escolinhas, perdão pelo meu português, e nós temos 50 escolinhas, nós temos um grande plano. Mas isso é apenas o começo. Na jornada em um país como o Brasil, louco por futebol, a nossa visão é inspirar as pessoas por meio do nosso futebol, das nossas academias e também dos nossos conteúdos, jogadores, ex-jogadores e do próprio clube. Este é o motivo pelo qual eu vim, fecha aspas. Aí eu pedi para o Luca elaborar um pouco mais essa resposta relacionada às escolinhas, e eu até disse para ele que, olhando para outros projetos desse tipo, não é o primeiro que eu vejo, né, da Inter, a gente já falou sobre projetos de Barcelona, de outros clubes europeus no Brasil, o que eu sempre ouço é que essas escolinhas elas não são uma ferramenta para formar jogador e levar esse jogador para a Europa. Eles não estão tentando se antecipar na busca de jogadores brasileiros, pelo contrário. Eles estão tentando montar uma base de fãs já desde a infância, porque cada uma dessas crianças que joga com a camisa da Inter nessas escolinhas, no futuro pode ser que elas virem bons jogadores ou não, jogadores profissionais ou não, mas elas vão ter ali um vínculo sentimental com a própria Inter de Milão, com o clube europeu. Então eu perguntei a ele exatamente isso para a gente confirmar se o que eu já ouvi em outros projetos também fazia sentido no caso da Inter.
I'm a marketing guy, so for us, academy is a marketing tool. Or more than that, is a grassroots program. So we come here, as we've done in other big market like China, and we come here to find partners that create like a school of life. You know, like we want to teach the values of Inter. To teach the attitude of Inter, of an Interista. And of course, we are a football team, so the easiest thing for us is to teach kids to play football. We have zero intention, zero interest in terms of find the next Ronaldo. But for us, the more important is to be able to pass the right messages in a country like Brazil, to create like opportunities for business. And let me say, to talk with kids and family, that are most important things, to inspire them and to let them become Inter fan.
Abre aspas para Luca Danovaro. Eu sou um cara do marketing. Para nós, as academias são ferramentas de marketing. Nós viemos aqui, como fizemos em outros grandes mercados, como a China, e viemos encontrar parceiros para criar uma escola de vida. Nós queremos ensinar os valores da Inter, a atitude. Claro, somos um clube de futebol, então queremos ensinar as crianças a jogar futebol. Nós temos zero intenção, zero interesse em achar o próximo Ronaldo. Para nós, é mais importante estarmos aptos a passar as mensagens certas no Brasil, criar oportunidades de negócios e, deixe-me dizer, conversar com crianças e famílias, inspirá-las e fazê-las virar fãs do Inter, fecha aspas. O passo seguinte para entender como a Inter de Milão leva essa estratégia adiante é entender mais sobre o modelo que eles adotam no Brasil. Eu disse ao Luca o seguinte: não precisa me dizer valores, não estou preocupado em quanto vocês estão investindo, mas eu quero saber como vocês estão fazendo esse investimento. Qual é o modelo adotado para estruturar a operação? Vamos ouvir a resposta.
Yeah, we call like proximity marketing. You know, like we find a key partner, and with the partners we send our coaches here. So the coaches like the train the local partner, and then after that we just give all our know-how and we let them the kids and the teams close to us. For example, in the last 2 years, I mean, we went through the pandemic, a global pandemic, but we were able to pass the right message to be close to the kids. So we have done so many hours on digital lesson about football, talking about with the Julio Cesar, for example, our former legend. So that is our investment here. You know, like it's investment linked about coaches, linked about tools, and then of course, you know, with our partners, we try to localize our marketing strategy in Brazil.
Abre aspas, nós chamamos de marketing de proximidade. Nós encontramos um parceiro-chave e nós mandamos os nossos treinadores para cá, para que eles treinem os nossos parceiros locais. E depois disso, nós trabalhamos para deixar as crianças e os times próximos de nós. Nos últimos 2 anos, nós entramos na pandemia, mas fomos capazes de passar a mensagem certa, estarmos próximos das crianças. Fizemos várias horas de lições digitais sobre futebol. Nós chamamos o Júlio César, a nossa lenda, e esses são investimentos que a gente faz por aqui. São investimentos ligados a treinadores, ferramentas e, claro, com os nossos parceiros, tentamos montar a nossa estratégia de marketing no Brasil, fecha aspas. Aí, já ampliando a conversa para além dessas escolinhas, eu perguntei ao Luca que diferença faz ter jogadores brasileiros, lembrando que a Inter já teve muitos jogadores brasileiros de grande sucesso. Hoje, não tem nenhum ídolo brasileiro jogando por lá. Então, que diferença isso faz na vida dele como diretor de marketing?
At the moment, we're using a lot of our legends. So, you know, Julio César, Ronaldo, Maicon, Adriano. You know, we had a tremendous relationship with Brazil. At the moment, we don't have any Brazilian. For sure, there is going to be Brazilian in the future. I mean, like, we're international by name and by fact. So, we always want key players for...
Abre aspas, no momento estamos usando muito as nossas lendas, Júlio César, Ronaldo, Maicon, Adriano. Nós temos uma relação tremenda com eles no Brasil. No momento não temos um jogador brasileiro, mas com certeza teremos um no futuro. Nós somos internacionais, então sempre queremos os jogadores-chave de cada país, de diferentes países, fecha aspas, para Luca Danovaro, e só para você ter uma ideia, eu vou abrir aqui parênteses para acrescentar alguns dados. Eu vou citar pesquisas que foram feitas pelo Rafael Plastina na SportTrack. Ele é um especialista em marketing esportivo e contrata essas pesquisas de maneira consistente já há mais de 10 anos, e isso é muito legal, porque nos dá a possibilidade de acompanhar as mudanças no decorrer do tempo. Em 2010, a Inter de Milão foi citada por 10% dos brasileiros entrevistados pela SportTrack como um clube estrangeiro querido. Né? Quando as pessoas são perguntadas para que time você torce fora do Brasil, elas iam lá e diziam Inter de Milão, 10% dos entrevistados. Aquela era uma época que tinha Júlio César no gol, Lúcio na zaga, Maicon na lateral direita, Thiago Motta no meio campo, além de vários jogadores consagrados como Materazzi, Zanetti, Cambiasso, Vieira, Snyder, Eto'o, tendo passado inclusive pouco tempo antes o próprio Adriano. Conforme os brasileiros foram deixando o time, a Inter despencou no gosto do brasileiro. Em 2012, só 1% dos entrevistados pela SportTrack citou a Inter como um clube favorito. Em 2018, em 2020, outras pesquisas que também foram feitas com a mesma metodologia, mais uma vez 1% em cada uma delas. Ou seja, a Inter ela perdeu aquela base de fãs que ela tinha construído no decorrer dos anos 2000, e foi por isso que eu perguntei sobre a participação de jogadores brasileiros, que parece ser fundamental para manter essa base de fãs. Fechados esses parênteses sobre a quantidade de torcedores, fãs, simpatizantes que a Inter tem no Brasil, nós seguimos na conversa com o Luca Danovaro e eu perguntei a ele agora sobre a mudança de escudo. A Inter mudou o escudo dela recentemente. Eu até convido você a pesquisar isso no Google para ver a diferença. O que tem de mais importante é que no centro você tinha letras sobrepostas que eram FCIM, Futebol Clube Internacional Milan. Essas 4 letras estavam sobrepostas. E a decisão que eles tomaram foi a de tirar o F, tirar o C, manter apenas o I e o M. Internazionale de Milano, o que também faz entender IM, I am, eu sou. Então eles criaram uma nova estratégia de marketing a partir disso. E aí eu perguntei ao Luca por que eles tomaram essa decisão de mudar o escudo. Vamos ouvi-lo.
Yeah, like, you know, like our vision is win, inspire, entertain. So that was like we reinvented looking this way a couple of years ago. And this year is where we unveiled our new logo. The new logo was developed to really to entertain and inspire the next generation of Inter fan or next generation of a sport fan or lifestyle fan. So what we have done, something simple but powerful, I personally think. One thing it was like to make the logo more simple. So for four letters became two, and the two letters represent the uniqueness of the club, International and Milan.
Abre aspas. É, a nossa visão é de que inspiramos e entretemos. Nós criamos essa visão alguns anos atrás e neste ano nós mostramos nosso novo logo. O novo logo foi desenvolvido para entreter e inspirar a próxima geração de fãs da Inter, de fãs de esportes e também de estilo de vida. Nós fizemos algo simples e poderoso, eu acho pessoalmente. Nós queríamos um logo mais simples, em vez de várias letras, apenas duas. Letras que demonstrassem que a Inter é única, internacional e Milão, fecha aspas. O áudio começa a falhar nesse momento, então vou fazer aqui um corte e a gente vai ouvir o que ele diz na sequência. É, porque basicamente o que eu volto a perguntar para ele é qual é o objetivo por trás dessa mudança de escudo, né? É, inclusive uma informação que a gente recebeu antes de gravar esse episódio é de que a Inter tinha mudado até o tom do azul para que ele ficasse melhor em dispositivos digitais. Vamos ouvir do Luca por quê.
Our interest is to be, as we said before, to be closer to the future fans. So our target is the youngest, the Gen Z. So we study a lot about the color palette and we find out a different blue. The blue is more electric blue. And this blue is definitely extremely powerful and recognizable on a digital device. And we have done that because we really believe that, you know, fans can be, can engage with us when they watch a game, when they see some of our players score goals or win a trophy like we've done last year, or the fans can engage with us when they see some content or some products with a new logo, with new colors. That could be attracted in a different way.
Abre aspas. O nosso interesse é estarmos próximos dos fãs do futuro. Então, nosso alvo são os mais jovens, a geração Z. Nós estudamos muito a paleta de cores e descobrimos que um azul diferente, mais elétrico, esse azul mais poderoso, fica mais facilmente reconhecível em dispositivos móveis. Nós fizemos isso porque realmente acreditamos que os fãs podem engajar conosco vendo jogos, quando vêem títulos e gols, ou podem engajar também conosco quando vem conteúdos como o novo logo, as novas cores, isso pode atraí-los de outras maneiras, fecha aspas. Como o Luca é o diretor de marketing, eu também tinha que perguntar sobre o patrocínio da Pirelli. Lembrando rapidamente dessa história, a Pirelli ela começou a patrocinar a Inter em 1995, portanto esteve na camisa, no espaço principal ali por 26 anos, mas essa relação comercial acabou recentemente, com a substituição da Pirelli por outra marca, a marca da Socios.com. Eu perguntei ao Luca como essa decisão foi tomada. Vamos ouvi-lo.
And then we have three sponsors. They're all brand new because after more than 20 years of Pirelli, the Pirelli, let me say, stay on board because it's still our partner. But we have to go on the next level, to go on the future. And Socios, Digital Beats and Lenovo as well, the digital partner that three companies are helping us do the next milestone of our journey. So next milestone is the digital transformation of the club.
Abre aspas. Nós temos um novo patrocinador. Depois de mais de 30 anos de Pirelli, a Pirelli continua conosco no conselho de administração porque é nossa acionista, mas nós conseguimos chegar a um novo nível, ao futuro, com parceiros digitais, Socios.com e Digital Beats, que maximizam o valor da nossa camisa, maximizam a transformação digital do nosso clube, fecha aspas. Só para te situar aqui, a Socios.com é uma empresa de criptoativos, eles estão patrocinando vários clubes no mundo, além da Inter, também a Juventus, o Manchester City, o PSG, o Arsenal, mesmo no Brasil, eles têm patrocínios a Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians e São Paulo. Nós já gravamos um episódio sobre o negócio da Socios.com, recomendo que você volte e ouça para entender melhor qual é a estratégia desse parceiro que hoje é patrocinador master da Inter. O Digital Beats, a outra empresa que o Luca citou na resposta dele, é uma empresa que lida com também criptoativos, criptomoedas, negócios feitos no setor bancário, mas principalmente na parte digital. E aí, eu queria ouvir mais do Luca, como é que esses parceiros estão ajudando nessa estratégia digital, que é basicamente o último tópico da nossa conversa com ele.
We're working on that next year, middle of next year, we're gonna be able to unveil all the new digital touchpoints of the club, and socials and digital bits help us a lot to change the mindset also inside the company. Socials is more like an access to our fans to the club life, and we saw already the capabilities to attract and to feel the fans close to us, because through different poll, you know, the club, the fans, they can take part of our lives, to take part of our decision. On the other hand, Digital Beats, it's an American company. It's a digital bank and crypto partners. They are helping us to develop the new app of the club.
Abre aspas. Estamos trabalhando nisso. No próximo ano, no meio dele, vamos mostrar os nossos novos pontos de contato digitais do clube. A Socios.com e a Digital Beats nos ajudaram muito a mudar o nosso posicionamento. A Socios.com é mais um acesso aos fãs para a vida do nosso clube. Aumenta a capacidade de atrair e engajar os fãs a nós, porque eles fazem enquetes e os fãs participam da nossa vida, das nossas decisões. E, por outro lado, a Digital Beats é uma empresa americana de bancos digitais e criptoativos, e eles nos ajudaram a desenvolver um novo aplicativo para o clube. Fecha aspas. Eu não sei até que ponto os negócios da Socios.com e do Digital Beats são sustentáveis no longo prazo, né? Cada um deles está num ramo bem diferente do outro. Enfim, a gente vai acompanhar para saber. Mas acho interessante que a Inter tenha escolhido os seus patrocinadores e tenha fechado os seus negócios com algo que vai além da exposição na camisa, né? Tem uma estratégia digital que pode ser questionada, contestada, você vai formar a sua própria opinião a respeito, mas é legal saber que nessa estratégia digital os patrocinadores têm as suas contribuições. E aí a gente termina essa conversa perguntando mais uma vez sobre mercados estratégicos, né? Lá no começo do episódio ele falou sobre Brasil, sobre China, então para fechar eu perguntei ao Luca da Novaro quais são as prioridades da Inter de Milão fora da Europa.
Well, outside Europe, is China, Brazil are the two key markets for different reasons. And then we also have investment in Arabic areas, because it's important, the players are important. And then we sometimes we just check also US. US will be for sure a big investment in the next few years due to the fact it's going to be a World Cup there once again. So for sure, US is a good place to invest. But Brazil and China are our key market, because China is our owner. We're there since different years with Academy, with Inter Club, with the membership program, product development. And Brazil, we want to do the same thing. We just started a couple of years ago, and we want to invest to have like our second biggest investment outside Italy.
Abre aspas, fora da Europa, China e Brasil são os dois principais mercados, por diferentes razões. Nós também fizemos investimentos na região árabe e, às vezes, damos uma olhada nos Estados Unidos. Eles podem ser grandes investidores nos próximos anos. Pode ser um lugar bom para investir. Mas hoje, China e Brasil são os principais mercados. A China, porque é o país dos nossos proprietários. Então, nós temos lá academias, o clube, membros de associação. No Brasil, nós queremos a mesma coisa. Começamos há alguns anos e queremos que seja o nosso segundo maior mercado em termos de investimento fora da Europa, fecha aspas, para Luca da Novaro, CMO ou diretor de marketing da Inter de Milão. Espero que você tenha gostado desse episódio, que tem a produção do Pedro Suaide, a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros, e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.